Perfecto. Ahora que ya paraste un poquito para respirar, beber agua, ahora vamos a volver con nuestra clase de pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo para a gente poder falar daquelas hipóteses de alguma coisa que não aconteceu no passado, que poderia ter acontecido, ou para a gente falar da nossa opinião de alguma coisa que aconteceu antes de outra no passado, ou para expressar um desejo impossível de acontecer no passado. Vamos continuar com as nossas frases e se você tiver alguma dúvida, lembrando que você pode ir deixando nos comentários aqui dessa aula que depois a gente vai ajudar você, tá bom? Frase número 7. Os habría molestado si no hubiesen quitado el vertedero del pueblo. Vamos ver a tradução dessa frase. Os habría molestado, vocês teriam se incomodado. Si no hubiesen quitado, se não tivessem tirado. El vertedero del pueblo, o aterro sanitário da cidade. Então, vocês teriam se incomodado se não tivessem tirado o aterro sanitário da cidade. Vamos ver algumas palavrinhas aqui que podem estar te confundindo um pouco. A gente tem essa palavra molestar, que a gente traduz aqui como incomodar. Mas em espanhol, a gente tem outras formas de dizer isso. Então, para ampliar um pouquinho mais o seu vocabulário, a gente pode dizer molestar, fastidiar, importunar, enojar, enfadar e tem várias outras. Aqui são só algumas. A gente usa essas palavras para dizer incomodar ou atrapalhar alguém, perfeito? Depois, a gente tem a palavra vertedero, que aqui a gente está traduzindo como um aterro sanitário. Essa palavra, ela vem do verbo verter. Vamos ver o que isso significa. Então, esse vertedero, ele significa um lugar onde a gente joga o lixo, nesse caso, o aterro sanitário. Então, lugar donde se echa la basura, onde a gente joga o lixo. Verter é como despejar alguma coisa. Então, é um lugar onde a gente vai para despejar todo o lixo que a gente já não quer mais, todos aqueles restos, enfim, o aterro sanitário mesmo é um lugar onde vêm os caminhões e despejam todo aquele lixo. Então, esse verbo verter significa despejar. E eu posso falar isso, por exemplo, para um líquido também. Então, eu posso dizer a seguinte frase. Deixa eu apagar essa primeira parte para você poder conseguir ver aí a frase que eu vou colocar. Eu posso dizer, tienes que verter el agua aquí. Então, você tem que despejar a água aqui, perfeito? Essa é a ideia mesmo de despejar alguma coisa. E no finalzinho dessa frase a gente tem essa palavra pueblo, que a gente traduziu só como cidade aqui. Mas um pueblo, ele é uma cidade pequena. Sabe aquela cidadezinha que fica lá no interior? Então, isso a gente em espanhol chama de pueblo, tá? Sempre que é uma cidade pequena, não necessariamente no interior, mas é uma cidadezinha, a gente chama de pueblo. E o sentido desse hubiesen quitado, aqui mais uma vez, é uma hipótesis e uma ação anterior a outra com relação a algo que já não pode cambiar. Então, vocês teriam se incomodado, vocês não se incomodaram. Se eles não tivessem tirado o aterro sanitário da cidade, então eles tiraram o aterro sanitário da cidade. Mas e se eles não tivessem tirado? Por causa disso, vocês teriam se incomodado? Então, é uma coisa que teria acontecido depois da outra no passado, mas que nenhuma delas aconteceu. A gente está formulando uma hipótese. La próxima frase es: no hubiesen sido más respetuosos con la naturaleza si no hubiesen echado los vertidos al río. O que significa essa frase? No hubiesen sido, não teriam sido más respetuosos con la naturaleza, mais respeitosos com a natureza. Se não hubiesen echado, se não tivessem jogado los vertidos al río, os resíduos no rio. Então, o que significa essa frase? Só para fixar aí melhor na sua cabeça, não teriam sido mais respeitosos com a natureza se não tivessem jogado os resíduos no rio. Vamos ver algumas palavrinhas aí. A primeira delas é esse respetuoso, que vem da palavra respeto. Perfeito? Respeto, respetuoso. Que ela significa respeito e respeitoso. Quando você faz alguma coisa com uma atitude boa, quando você tem respeito, quando você não invade os limites ou quando você não invade o espaço de outra pessoa ou de outro lugar. Enfim, esse respeito mesmo, com esse sentido de caráter. Mas em espanhol a gente também tem a palavra respecto com o C. Nesse caso, é quando a gente está falando sobre alguma coisa. Então, eu posso dizer, por exemplo, no quiero opinar con respecto a eso. Eu não quero dar a minha opinião com respeito a isso, com relação a isso, sobre isso. Então, essa palavra respecto, com C, ela tem essa ideia de ser algo sobre outra coisa. E respeto, sem o ser, esse caráter, né? Quando a gente é respeitoso, quando a gente respeita alguma coisa. Depois a gente tem duas palavrinhas aí que é echar e los vertidos. Esse vertido vem da palavra que a gente viu na frase anterior de vertedero e verter alguna coisa. Então, echar a gente pode usar para falar jogar fora. Tengo que echar esa basura. Eu tenho que jogar fora esse lixo. Echar é uma palavra que tem muitos, muitos, muitos significados em espanhol. Se você der uma olhada aí num dicionário, você vai ver muita coisa mesmo. E depende sempre do sentido, depende da palavra que vem acompanhada. Nesse caso, como a gente está falando de meio ambiente, de lixo, esse tipo de coisa, a gente está falando de jogar fora. Então, echar é uma palavra que a gente pode usar para dizer jogar alguma coisa fora. E aqui a gente está usando el vertido. Então, se vertedero é esse lugar onde a gente joga todo o lixo, el vertido e los vertidos são esse lixo, esse depósito, esses resíduos, essas coisas que a gente está jogando fora. Y aquí tenemos hubiesen sido y hubiesen echado. Una vez más tenemos una idea de hipótesis y de una acción que fue anterior a otra en el pasado y las cosas ya no pueden cambiar, ¿perfecto? Então aqui é o mesmo sentido das outras frases que a gente já tinha visto antes. Isso teria acontecido se isso não tivesse acontecido. Eles teriam sido mais respeitosos, né, se eles não tivessem feito isso. Então a gente está formulando uma hipótese de alguma coisa que poderia ter sido diferente lá no passado, que a gente não tem mais como mudar porque já aconteceu ou não aconteceu. E aí a gente está falando de uma coisa que poderia ter acontecido antes da outra, uma condição para que outra coisa pudesse ter acontecido. Para a próxima frase, quero que imagines la siguiente situação. Tu tenías muchos muebles muy antiguos, pero muy buenos, de muy buena calidad, de una madera de excelente calidad. Então você tinha esses móveis antigos que eram muito bons, mas eles já estavam um pouco velhinhos, estava meio descascado, com um pezinho quebrado, enfim. E aí você resolveu se desfazer desses móveis e comprar móveis mais modernos. E aí eles eram bonitos, novinhos e tal, mas com o tempo você descobriu que eles não eram tão bons assim. A qualidade deles não era tão boa quanto os seus móveis antigos que você já tinha se desfeito deles. Então você fala a seguinte frase: Ojalá hubiéramos reciclado e reutilizado todos los muebles que teníamos. O que significa essa frase? Ojalá é aquele quem dera, né? Quando você expressa um desejo de alguma coisa. Ojalá hubiéramos reciclado e reutilizado, quem dera tivéssemos reciclado e reutilizado todos os muebles que teníamos, todos os móveis que nós tínhamos. Então, quem dera se tivéssemos reciclado e reutilizado todos os móveis que tínhamos. Aqui a gente está falando de um desejo, né? Esse ojalá é uma palavrinha aí que expressa esse desejo. Es un deseo en el pasado de algo que ya no puede cambiar. O desejo que eu tenho é atual, mas é o desejo de alguma coisa que eu queria que tivesse acontecido diferente no passado, ou que não tivesse acontecido no passado. Então aqui é realmente esse desejo, a gente vai usar essa estrutura, hubiésemos ou hubiéramos reciclado e reutilizado. La frase número 10 es: Nos han dicho que ojalá hubiésemos logrado un desarrollo sostenible a través de los huertos comunitarios. La traducción de esa frase es: Nos han dicho que, dijeron para nos que, ojalá hubiésemos logrado un desarrollo sostenible, que quem dera tivéssemos conseguido um desenvolvimento sustentável a través de los huertos comunitarios, através das hortas comunitárias. Então, disseram para nós que quem dera tivéssemos conseguido um desenvolvimento sustentável através das hortas comunitárias. Uma palavrinha legal que a gente pode ver de vocabulário nessa frase é lograr. Em espanhol, a gente pode dizer também conseguir, obtener e alcançar. Por exemplo, eu posso dizer a seguinte frase para você: No logramos la promoción que queríamos. Então, nós não conseguimos aquela promoção que a gente queria. E eu poderia dizer também: No conseguimos ou no obtuvimos la promoción que queríamos. No alcanzamos la promoción que queríamos. Essas palavrinhas são sinônimos. E outras três palavrinhas aqui dessa frase, que são um pouco diferentes aí entre o português e o espanhol, são desarrollo, sostenible e huerto. A gente tem esse desarrollo como um desenvolvimento de alguma coisa, tá? Então, desarrollo e desarrollar é desenvolvimento e desenvolver. Sostenible, a gente pode usar aí como uma palavra que vem de origem do verbo sostener. Sostenible é sustentável. Se eu quero falar sustentar, eu vou usar o verbo sostener, perfeito? E depois a gente tem esse huerto. Em espanhol existem outras palavrinhas para falar a palavra horta, tá? E a gente pode falar então huerto, também pode ser huerta ou jardim de vegetales, jardim de hierbas, jardim de frutas. Não importa. É esse jardim aí que a gente usa para cultivar alguma coisa. Huerto, huerta ou jardim de vegetales, por exemplo. Esse hubiésemos logrado, aqui nessa frase, a gente tem uma expressão de um desejo de alguma coisa que a gente gostaria que fosse diferente no passado, mas a gente também tem nessa frase um discurso indireto, lembra? Quando a gente fala, alguém disse isso, então, nos han dicho que, isso aí já traz essa ideia de discurso indirecto. Então, aqui temos o discurso indirecto, nos han dicho que, ojalá hubiésemos logrado, e depois a gente tem esse desejo del passado, de algo que não pode cambiar. Ojalá hubiésemos logrado desarrollo sostenible. Então, quem dera se a gente tivesse conseguido esse desenvolvimento sustentável com essas hortinhas. E aí eles disseram isso, que quem dera se a gente tivesse conseguido esse desenvolvimento sustentável. Frase número 11. Por ser un área de protección natural, me hubiera parecido mal que echaran piedras y arena en la orilla del río. Por ser un área de protección natural, por ser uma área de proteção natural, me hubiera parecido mal, eu teria achado ruim que echaran piedras, que jogassem pedras ou que colocassem pedras e arena en la orilla del río, e areia na beira do rio, na orla do rio. Então, por ser uma área de proteção natural, eu teria achado ruim que colocassem pedras e areia na beira do rio. Vamos ver algumas palavrinhas aí. A primeira coisa é com relação à palavra área, que é uma palavra feminina, então, solo para acordarte. Quando temos uma palavra feminina que empieza por A, com a sílaba mais fuerte, então, área, a gente vai colocar el área e un área. A gente não pode dizer la área e una área, perfeito? A gente muda só o la e una por el e un. Se eu quero falar no plural, por exemplo, fica las áreas e unas áreas. Só para não ficar esse a, tá bom? La área e una área. A. Isso não funciona muito bem em espanhol, perfeito? Solo para acordarte. Já falamos mais detalhadamente sobre isso antes. Depois, temos umas palavritas. A gente tem aqui essas palavrinhas diferentes. Mais uma vez, a gente tem essa palavra echar. Nesse sentido aqui, a gente está falando não de jogar alguma coisa fora, mas echar também pode ser jogar, arremessar ou lançar alguma coisa. Nesse caso, como a gente está falando aí de uma orilla del río, que a gente tem aqui também com essa palavra, né? El borde del río ou el margen del río, que é na borda, né? Na beira do rio. A gente está falando de jogar areia e jogar pedra nessa área, nessa parte aí que está pertinho do rio. Ou colocar. A gente também pode pensar que as pessoas estão colocando e não só jogando ou lançando alguma coisa, perfeito? E o sentido desse me hubiera parecido mal, a gente está falando de uma opinião de alguma coisa no passado, de alguma coisa que já não pode mais mudar, de alguma coisa que já aconteceu no momento anterior. Então a gente está falando que eu teria achado ruim se isso tivesse acontecido, ou se isso não tivesse acontecido, perfeito? E a frase número 12 é: não te dirían que seria desastre la tala de los árboles si no hubieran previsto la desertización del área. Vamos a ver la traducción parte a parte. No te dirían que, não te diriam que, seria um desastre, la tala de los árboles, cortar as árvores, se não hubieran previsto, se não tivessem previsto, la desertización del área, a desertificação da área. Então, não te diriam que seria um desastre cortar as árvores se não tivessem previsto a desertificação da área. Vamos a imaginar la siguiente situación. Si los árboles fueran cortados, el área se desertizaría. Ou seja, se as árvores fossem cortadas, aquela área se desertificaria, viraria um deserto. Nada mais cresceria ali, perfeito? Então, a ideia aqui é que essas pessoas, elas não diriam que é um desastre cortar as árvores se elas não tivessem estudado e previsto que com o corte dessas árvores, né, essa área ficaria um deserto, se transformaria num deserto e nada mais cresceria ali. Então essa é a ideia dessa frase. Aqui a gente está falando então de uma hipótese no passado. Se você tivesse cortado as árvores, aquela área teria se transformado num deserto. Então, temos aqui uma hipótese e uma ação anterior a outra de algo que já não pode cambiar, perfeito? E você pode estar um pouquinho confuso aí, confusa com relação a essa palavra la tala de los árboles, la tala. A gente tem la tala, que vem do verbo talar, que significa cortar um árbol ou muchos árboles por el pie. Em português, a gente pode dizer derrubar uma árvore ou devastar uma área, quando a gente corta muitas árvores direto pela base delas, tá? Então, tala é essa ação, quando a gente faz essa poda, por exemplo. E talar é esse corte, né? Cortar, podar, derrubar a árvore ou devastar a área. E aqui na frase a gente usou a palavra desertización, que vem do verbo desertizar. Mas em espanhol a gente também pode falar desertificar, que é uma palavra que é mais parecida com o português. Perfeito! Então, esta foi nossa classe de hoje. A gente viu 12 frases aqui com essas estruturas que a gente está vendo. Na próxima aula, no próximo vídeo, você vai continuar vendo, estudando mais as estruturas e colocando também aqueles verbos de câmbio. Então, na próxima aula, você vai aprender um pouquinho mais sobre os verbos de câmbio e praticar mais essas estruturas que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, não se esquece de colocar suas frases no Memorization Hack, de praticar, de repetir, de memorizar, para poder internalizar ainda mais esse conteúdo. Se você achar necessário, pode assistir esse vídeo de novo sem nenhum problema. Se ainda tiver alguma dúvida, é só mandar aqui para a gente, tá bom? Te dejo un beso e nos vemos en la próxima clase. Hasta luego!